E ontem nós noticiamos, né, uma decisão histórica do Conselho Universitário aprovando reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas e também cotas raciais, os autodeclarados pretos, pardos e indígenas nos cursos de graduação da universidade já a partir do próximo ano. Enfatizamos, não é? E assim foi divulgado em toda a imprensa, pela primeira vez que a USP adota um sistema de cotas sociais e raciais, uma reserva que será feita de forma escalonada já a partir do próximo ano, em que vai se fazer um misto, né, entre cotas sociais e raciais e também aquela do ingresso, considerando também FUVEST, que é, né, o sistema padrão, e além disso o SISU, Sistema de Seleção Unificado, e até 2021 deve-se atingir a meta de 50% por curso e turno. É um passo grande, importante, já dando continuidade a uma ideia, não é, de socializar, democratizar o ensino público. Tem a decisão importante também que foram abertos dois novos cursos, Medicina de Bauru, Biotecnologia na USP Leste. E agora a gente vai se concentrar exatamente, isso acontecerá em todas as faculdades, mas vamos falar especificamente da Faculdade de Medicina da USP, não é? Que tem a partir de agora, então, essa política específica de cota racial e social, e é a faculdade mais procurada, é o vestibular mais importante, mais difícil do país, né? E vamos conversar sobre este assunto com o professor da Faculdade de Medicina da USP, ele que é presidente da comissão de graduação da faculdade, Edmund Baracá. Professor Edmund, muito bom dia. Obrigado por atender a nossa solicitação.
Bom dia, é um prazer muito grande poder conversar com vocês da Rádio USP. Estou à sua disposição.
Vamos falar desse que é o vestibular mais procurado, mais difícil, mais importante do país, sem desmerecimento, obviamente, de outras carreiras e outros cursos de relevância que a universidade oferece, mas a competição é muito grande e já era uma demanda essa da inclusão, né? Inclusão é uma palavra de ordem, é uma vitória importante nesse processo de democratização do acesso à universidade. Eu gostaria primeiro de tratar desse plano mais geral, professor.
A universidade vinha trabalhando nesse sentido, né? Na atual gestão. A Faculdade de Medicina, ela aderiu ao SISU, a participação dessa outra forma de seleção de ingresso na Faculdade de Medicina. As outras unidades da USP já haviam aderido. E foi um trabalho feito na faculdade, foi designado um grupo de trabalho para fazer uma análise sobre algumas escolas que já participavam desse tipo de seleção. E foi aprovada na congregação uma proposta que contemplou, além do sistema FUVEST, onde na nossa visão o INCRUSP ele tem um mérito muito grande, tem um papel extremamente importante de inclusão, agora essa nova forma de ingresso no vestibular na Faculdade de Medicina.
E mais próxima da realidade da população, né? Dessa distribuição de raças também, são dados baseados no IBGE, nas informações apuradas pelo IBGE. Então a gente tenta trazer isso para uma realidade, né? Aproximar essa distribuição da própria estrutura social, racial da população brasileira, né?
Agora, eu acho que é importante que, além desse aspecto, nós não devemos esquecer do mérito acadêmico.
Uhum.
Independente, claro, da classe social, o mérito acadêmico ele é importante. E isso sempre foi avaliado na FUVEST, inclusive. E esperamos também que continue sendo assim também no SISU, por meio do Exame Nacional, do Enem.
Não tenha dúvida. A FUVEST continua sendo, predominantemente, a principal forma de acesso à faculdade de medicina, né? Isso não muda.
Isso, sem dúvida.
Isso permanece. E tem uma tradição importante, como o senhor disse, ali no... Isso não impede que alunos oriundos de escola pública possam entrar. Muita gente se esforça, muitos alunos se esforçam e conseguem, sim, de fato, entrar, conseguiam no processo anterior, entrar na faculdade de medicina, né?
Sem dúvida.
Isso é importante a gente destacar. Agora, tem a cota contemplada a FUVEST, uma parte ou outra para SISU. Então, e dentro do SISU, a escola pública, os vindos, os oriundos de escola pública e os oriundos desse grupo racial autodeclarado, né?
Autodeclarado também de escolas públicas.
É uma mistura então, de cota social com cota racial, né, professor?
O que foi feito aqui na Faculdade de Medicina, das 175 vagas, 50 vagas são destinadas ao SISU.
Uhum.
Dessas 50 vagas, elas são divididas para ampla concorrência, escola pública, um contingente para escola pública e uma parte para escola pública e autodeclarados. Tem uma nota mínima, que aí entra a parte do mérito acadêmico. Então tem que cumprir um número de 700 pontos, especificamente mínimo de 700 pontos. Então os alunos devem ter mais de 700 pontos para poderem ser contemplados nessas vagas, em qualquer uma das três categorias.
Portanto, essa formulação que agora virou uma determinação dentro da universidade, se chegará a um patamar, a um programado, porque essa mudança será escalonada, não é, professora Ana Ano, e chegará até uma cota de 50%. Quer dizer, isso, se a gente já puder enxergar esse cenário lá na frente, é uma mudança quando se chegar a um patamar de 50%.
Muito grande.
Muito grande, né? Por isso foi declarada como histórica, e não só pela própria universidade, mas isso saiu na análise dos especialistas e na imprensa em geral, realmente como uma virada, não é? Que já era necessária. Havia uma pressão já da sociedade em relação a isso.
Isso, inclusive tem uma lei, né? A lei estadual que prevê isso,
uhum.
Né? Que seria já para 2018. E a USP não conseguiu chegar nos 50%. Está bem próximo.
Bem próximo já?
Estava bem próximo, em torno de 40%. Com isso, a USP vai poder, sem dúvida, cumprir essa meta que é determinada por uma lei estadual, não é verdade?
Claro que sempre haverá os que criticam e digo, não, mas mesmo com tudo isso, a presença do negro ainda é muito pequena dentro da faculdade, vamos pegar a Faculdade de Medicina, que é o nosso centro aqui, mas enfim, isso é uma coisa que será revertida naturalmente, não é?
Isso
não quer dizer que a regra não deva existir, a regra existe, mas isso vai se alcançar, o senhor imagina quanto tempo. Ainda é realmente rara a presença do negro na faculdade, né?
Isso foi uma abertura nesse sentido, essa decisão do Conselho Universitário.
Agora, professor, não é esse apenas o único desafio hoje da Faculdade de Medicina, principal curso de Faculdade de Medicina do país, que é o da Universidade de São Paulo. Quais são os outros desafios atuais que se impõem nessa realidade do país, nessa realidade educacional para a Faculdade de Medicina?
Veja, a Faculdade de Medicina está num processo já há 3 anos da reformulação do seu currículo. Não sei se é nesse sentido, mas eu acho que é importante,
sim,
nós assinalarmos isso, que o processo é de reestruturação. Nós estamos com um novo currículo, hoje estamos no terceiro ano do novo currículo, então nós temos 2 currículos em andamento. Esse novo currículo é um currículo integrado, o mote é a integração básico-clínica, clínico-básica, isso do primeiro ao terceiro ano. O quarto ano já é um estágio, ele inclui uma formação bastante prática, supervisionada, como se fosse um pré-internato.
Uhum.
E nos 2 últimos anos, que seria o 5º e o 6º ano, nós temos o internato, que é bastante prático e que segue as diretrizes curriculares do MEC sobre os cursos de graduação em medicina. Então, a faculdade realmente está num processo de modernização do seu currículo. Acho que isso é importante. E agora, a atual conjuntura, ela é complexa.
Sem dúvida.
Porque ela é muito restritiva do ponto de vista de investimentos, de contratação, de reposição, não temos a reposição de docentes.
É um grande desafio, lidar com esses problemas internos e a conjuntura externa à atual realidade brasileira. Sem dúvida que é um desafio muito grande. E é um processo que já vem acontecendo, essas mudanças em relação ao currículo, há quanto tempo, professor? É bem recente?
Nós começamos em 2014.
2014.
O novo currículo, então hoje, 2017, nós estamos com o terceiro ano do novo currículo e continuando o currículo antigo. O quarto, quinto e sexto ano é do currículo antigo e o primeiro, segundo e terceiro ano é do novo currículo. Esse currículo é integrado e para se conseguir essa integração, nós tivemos participação muito importante de três institutos da USP, o ICB, o IB e o IQ, que participam da formação dos nossos estudantes, com uma série de disciplinas básicas que hoje elas estão bastante integradas.
É, esse processo é muito importante. E uma outra decisão que é correlata a essa, porque se trata de uma faculdade de medicina, agora também haverá uma faculdade de medicina em Bauru, né, professor? Também é uma...
Isso, foi aprovada a criação da faculdade de medicina de Bauru. Veja que é um outro passo, né, na atual situação. É, existia um hospital que foi construído, e esse hospital vai albergar nova faculdade de medicina, inicialmente ligada à Faculdade de Odontologia de Bauru, com um novo projeto pedagógico também.
Muito bem.
Vamos torcer para que tudo corra bem.
Que tudo dê certo. A proposta é interessante, vai se tentar cumprir de forma escalonada, como nós falamos. É uma revolução. Era uma exigência da sociedade, a USP cumpre seu papel da democratização do acesso e, né, especialmente num curso tão concorrido quanto o curso de medicina da Universidade de São Paulo.
Vai começar com 60 vagas, atingindo no futuro 100 vagas. Eu acho que é um avanço também nesse sentido. E como a senhora disse, é o papel da Universidade de São Paulo.
Não tenha dúvida.
E montando cursos, criando cursos de qualidade, que eu acho que esse é o padrão que deve ser sempre seguido.
Bem, eu agradeço muito a atenção do professor Edmund Baracá, professor da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade. Obrigada. É um desafio e tanto. Parabéns pela iniciativa e trabalho à frente.
Muito
obrigada, professor.
Pela oportunidade.
Conversaremos.
Sempre conversar com vocês e poder participar desse programa.
Claro, conversaremos oportunamente aqui no Jornal da USP. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, um grande abraço.